Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Queridos, eu sou Diego Lima e se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E quem não quis ser um astronauta, né, gente?
O sonho da maioria das crianças, né? Não posso falar de todas, mas da maioria.
Olha, viu?
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala aí, pessoal. Eu não tenho uma frase engraçadinha pra esse programa. Desculpa aí.
Não, cara, isso não é uma regra. Isso é só uma entrada, não tem nada demais. Como o pessoal do Camicast fala, tem que acabar a frase feita, né, no início do programa.
Ah, sim.
Ah, com certeza. Então já vamos botar isso em prática aí, cara. Já vamos entrar no assunto e já era, velho.
Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma HQ nacional que eu tenho o maior orgulho, assim, de ter na minha estante, porque é uma HQ que conversa muito com a gente, com a nossa realidade, e se você não passa por isso, se você não conviveu com os problemas que ela mostra, com certeza você conhece alguém que passou por isso. A gente, sim, vai falar, sim, de Jeremias Pelle, que é um, pra mim, talvez a melhor graphic MSP, né? Pelo menos por enquanto, assim, de temas mais pesados.
Concordo, cara. É sensacional.
Muito bom mesmo.
Viu? Até então, são poucas as graphic MSP que tratam de temas mais pesados, né?
Até porque não é esperado. Quando a gente fala em graphic MSP, a gente pensa em Turma da Mônica, e aí quando vem um assunto, assim, mais denso, parece que não combina com o universo, mas o Rafael Calça e o Jefferson Costa provaram que tem tudo a ver, né?
Sim, sim.
É, com certeza. É assim, quando você pensa em graphic MSP, você pensa em negócio mais aventureiro, ou até mais fofinho e tal, você não espera um soco no estômago,
não,
igual
não
essa
mesmo,
aqui, né?
Cara.
Exatamente. É, poderia ser Jeremias Soco, né?
Nossa.
Porque é isso que você sente lendo as páginas desse quadrinho maravilhoso.
Pois é.
Bom, mas e aí? Se você tá perdido, não sabe o que é graphic MSP, ele é um selo de parceria com a Panini, né, que ele reimagina todo o universo, né, dos personagens, das Turma da Mônica, do Maurício de Souza, em um outro contexto, em outra remodelagem, né.
O autor dá aquela homenageada, né, mas ao mesmo tempo sem perder o coração da história, né? Isso eu acho muito bacana.
Graphic MSP, ela começou em 2012 com a estreia do Astronauta, que é um personagem, assim, achei bem improvável, né? Como é que você vai pegar os personagens da Turma da Mônica tão famosos e você vai lá e pega o Astronauta, né? Eu achei,
sim,
achei criativo o que o Danilo Beirute fez no Magnetar. E eu já li e posso falar que é magnífico. Também achei incrível.
É, pra falar a verdade, o Magnetar é a minha gráfica MSP favorita.
Olha que legal, logo a primeira.
Foi um negócio muito surpreendente, porque o Astronauta era perfeito pra isso, né? Porque é uma aventura espacial com alguns elementos de ficção científica pesada, né? E
sim.
E até um mergulho na solidão dele, que já era uma característica desde que o Maurício criou ele.
É, isso que eu ia comentar. É, assim, mesmo ela sendo a primeira e tal, ela já mostrou que veio porque ela traz essa temática, né, de conviver com a solidão, como é que essa vida sozinho. Dentro de si ela é pesada do mesmo jeito, né? Não como Jeremias, mas...
Uhum.
Ela traz um contexto que a gente não via muito nas revistinhas da Turma.
Isso aí. Não, mas assim, eles não aguentaram muito tempo. O número 2 já é a Turma da Mônica Laços, né? Que, que a gente já fez um programa sobre, falando da HQ e do filme.
Sim, que também é uma aventurinha muito legal, que é o que a gente espera, mas ainda ela tem aquele toque, como é que a gente pode falar? Ela é mais intimista do que uma simples história da Turma da Mônica. Achei, ela realmente mereceu virar live action.
Sim. E só uma observação, a Turma da Mônica Laços é escrita e desenhada por Vitor e Luca Fage, são dois irmãos. E o Vitor Cafage faz uma tirinha de animais antropomórficos também, chamada Valente. Cara, que é muito legal, cara.
Caramba,
se vocês puderem ir atrás, eu recomendo.
Olha, eu conheço o Valente, mas é porque ele tem um board game, eu não conheço as tirinhas.
Nossa. Não, você tem o board game do Valente, é isso?
Nossa, caraca! Eu vi que era do Cafage, eu falei, cara, que legal, que legal. Ele é pequenininho assim, mas vale muito a pena também.
A tirinha do Valente, a Panini lançou em 6 encadernados no formato talão de cheque. Cara, e é baratinho, cara. Acho que a maioria deles custa R$16, cara.
Nossa, vale que bacana,
né? Muito a pena mesmo.
Caramba, que legal. É interessante você falar sobre o Vitor e a Lucafage, porque nessa história do Jeremias, o uniforme que ele usa na escola é amarelo, que é da mesma cor do uniforme que é usado na escola nas histórias de lições e lembranças.
Nossa.
Que foram escritos por Vitor e a Lu.
Ah, bacana.
Assim, é pra mostrar uma unidade do universo, sabe? Eu achei bem legal.
O astronauta é o herói do Jeremias nessa HQ, né? Ele aparece na televisão.
Sim.
E tudo mais.
A própria turma da Mônica aparece também. Personagens que são grandes conhecidos nossos pra mostrar que, olha, você tá entre amigos, né?
Ah, sim. Isso é muito legal, cara.
É, não, com certeza. E já que a gente está comentando de outros trabalhos, essa HQ Jeremias Pele, a autoria dela é Rafael Calci e Jefferson Costa, né? Jefferson Costa é o autor de um quadrinho que saiu pelo Pipoca e Nanquim, que é Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Que assim, eu ainda não li, mas eu sou bem afim de ler esse negócio. Parece ser bem bacana.
Tá sempre nas listas, né?
Tá esse sempre daí. Nas listas por aí, pois é.
Não, eu já fico muito afim. Eu gostei muito do traço do Jefferson, da questão dele faz pintura digital, assim. Fica com um traço bem característico. Eu gostei bastante. Sem contar o texto do Rafael, mas aí a gente já fala melhor, mais pra frente. A gente tem que lembrar que o Jeremias foi lançado em 2018, né? E desde então vem arrecadando prêmios aí, porque ganhou o troféu HQ Mix na categoria Edição Especial e Publicação Juvenil. Ganhou o Ângelo Agostini também, mas quem ganhou foi só o Rafael Costa como melhor roteirista. E o prêmio máximo, né, que foi o Jabuti de 2019, na categoria Histórias em Quadrinhos. Uma grande chancela para mostrar que temos uma grande história aqui.
E vem uma continuação por aí, já está em pré-venda Jeremias Alma, né?
É, olha que a expectativa está lá em cima, hein? O selo Gráfico MSP, a gente está fazendo esse programa para realmente quem não conhece, ou quem conhece, mas acha que não tem grandes coisas, vai atrás, tem grandes histórias lá. Uma que me marcou muito, já que a gente estava falando aqui, uma que me marcou muito foi o Penadinho Vida. Meu, adorei aquela, adorei, e vale muito a pena ir atrás também.
Muito legal, também tem uma continuação do Penadinho,
tem.
Né?
Tem,
sim.
Que agora me esqueci o nome, mas saiu faz pouco tempo. Já que a gente vai falar das melhores, o Arvorada não pode ficar de fora. Cara, que negócio lindo, cara.
O Arvorada me fez chorar.
Caraca, não, o Arvorada é pesado, assim, é pesado de um jeito diferente, cara.
Outro soco, é outro soco.
Não, o Arvorada é legal. Eu gosto muito da gráfica MSP do Louco também.
Essa eu ainda não li, mas você já me recomendou bastante e já tá na minha lista aqui pra ler. Ah, só lembrando que Jeremias também é um dos primeiros personagens criados pelo Maurício de Souza, né? Lá nos anos 60.
E até essa história aqui que a gente vai falar, ele nunca tinha protagonizado nenhuma revista.
Olha, até 2018.
Até 2018.
Que coisa, ele sempre foi meio coadjuvante, né? Mas agora tá demonstrando todo o seu protagonismo aqui. Vai ver que foi reservado pra esse momento.
Pois é isso aí.
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Temos sim.
Muitos recados, né?
Isso. Hoje estamos com a caixa cheia aqui de mensagens e eu gosto assim, cara. Eu gosto quando tem bastante coisa pra gente comentar.
Maravilha, né?
É. Vamos começar com o nosso padrinho Jean?
Bora lá.
E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jean do Camicast, Fala Mais Bebe. E, nossa, galera, que história massa essa do Leões de Bagdá. Porra, fiquei de cara, hein? Muito boa. Sinto-me ser sacaneado por não ter ouvido o final, porque, porra, como é que vocês querem, cara? Vocês querem me fazer ler? Pô, isso aí é sacanagem. Pô, ler dá um trabalho, eu gosto de escutar. Pô, pessoal, muito boa história, eu vou procurar sim. E eu fiquei, pô, aquela parte que vocês falaram do leão quando encontra o cadáver da criança, se eles ficam em dúvida se comia ou não, por eles ser leões e agir mais pelo instinto mesmo, não dar bola pra isso. Eu fiquei pensando no seguinte, como vocês leram a história. Às vezes eles estão tanto tempo sendo alimentados por humanos, sabe? Aquele esquema de tipo, pode não gostar, mas a empatia que eles têm pelo humano de sempre ir limpar a cela deles, botar comida, às vezes, tipo, acaba virando algo de apenas uma troca, sabe? Tipo, putz, será que eu comi o cadáver daquela criança ali? Pô, esses humanos convivem com a gente, sabe? Mas bem que na selva todo animal convive com eles. É complicado você querer comer o cadáver de quem tá dando a comida, entendeu? Não sei, fiquei com essa, com essas viagens na cabeça, beleza? Abraço aí, galera. Alô, e pessoal, vamos apadrinhar os homens aí, que os homens são demais, agaqueiros, o podcast que ultrapassou o Jovem Nerd e continua voando mais alto ainda. Alô, abraço.
Pô, Jean, obrigado aí por mais esse comentário. E, cara, assim, acho que seu comentário foi de uma precisão cirúrgica a respeito do fato dos leões não quererem devorar o cadáver. Porque é justamente isso. Eu acho que a gente nem comentou no programa, mas na conversa entre os leões, eles chegam a comentar que não gostariam de devorar o cadáver porque, por empatia mesmo,
sim,
por aquela raça ter cuidado deles, no fim das contas. Então é um comentário, assim, cirúrgico.
Não, foi muito legal aí, Jean, viu? E realmente, cara, é assim, a gente foi legal te deixar com esse gostinho aí, porque realmente vale muito a pena essa história ser lida, viu?
Pra falar a verdade, eu acho que se a gente comentasse o final no programa, tenho certeza, não ia chegar à altura do que é lendo.
Do impacto, né?
Do impacto, sim.
Nossa, não,
sim,
ia, cara.
Pois é, vai atrás que vale a pena.
Jean, mais uma vez, muito obrigado. Bom, e aí, vamos pro próximo recado?
Bom, pessoal, a gente recebeu aqui um recado no nosso WhatsApp do Luiz Garcia, de João Pessoa.
Olha só.
Opa!
É. Bom, vamos lá, vamos ler o comentário dele. Bom dia, acabei de descobrir o podcast e escutei o episódio 74. Senti falta de menção ao Marvel no Terra-X, especificamente no Paraíso X. Sei que é outra linha, mas não deixa de ser uma espécie de retorno, que aliás retoma muitos dos temas relacionados à morte, com diversas referências ao quadrinho original. Quem sabe um episódio sobre a trilogia Terra-X não sana essa ausência. Abraço e parabéns. É, e aí, o que vocês acham, pessoal?
Olha, eu acho que assim, é uma história que eu tenho curiosidade. Eu nunca li, mas eu tenho até uma certa curiosidade por ser, né, até argumentada pelo Alex Ross, né?
O cara é fã mesmo.
Ah, o cara é... Assim, mas eu li a trilogia X, pô, nossa, agora que eu vi, tem um adendo aqui do comentário do Luiz. Vamos continuar. Na verdade, eu fico em dúvida se é no Paraíso X ou no Universo X. Ele comenta, estou achando que é no Universo X, que é onde rola aquele arco que morre o Capitão América. Olha, Luiz, eu vou te falar, eu li a trilogia X, especificamente Paraíso X e Universo X, eu li só uma vez, e assim, eu também não me lembro em qual dos dois o Marvel retorna, tá? Eu acredito que seja no terceiro, que eu não sei qual que é, eu imagino também que seja o Paraíso X. Li só uma vez, preciso reler pra acompanhar. O que eu imagino dessa, como o Felipe comentou, essa trilogia X, assim, tem argumento do Alex Ross, mas sinceramente o Alex Ross deu mais as ideias do que qualquer outra coisa, ele não especificamente roteirizou a revista. Então assim, é uma saga com ideias do Alex Ross, basicamente. Cara, eu gosto muito de Terra X, as ideias são muito boas, a execução podia ser um pouco melhor, mas as ideias são muito boas. Eu gosto bastante de Terra X. Universo X e Paraíso X, eu reconheço que eu preciso reler. Já faz bastante tempo que eu li só uma vez.
A gente não respondeu, né, se vale a pena um programa ou não. Porque eu não conheço, não li nada de Terra X, Universo X e só X-Men.
Só X-Men.
Eu acho que vale a pena.
Bora deixar aqui na nossa lista, assim.
Se os dois aí tiverem afim, a gente vai fundo.
Eu acho que a gente tem que colocar assim na nossa lista, cara. Com certeza.
É isso aí, Luiz. Aí, você já tá dando uma pauta pra gente aí. Vamos estudar aí qual vai ser a melhor data pra gente fazer esse programa. Com certeza vai rolar uma hora.
Até porque são umas sagas compridinhas, viu?
É, né? São três encadernadões, né?
Exige programação.
É, exige programação. Tem que ter agenda pra isso aí.
Bom, tá certo. Bom, só vou passar aqui um recado pros nossos ouvintes. É que, lembra do Romeu, aquele quadrinista que tá tentando uma carreira lá no Canadá e mandou mensagem
Opa,
pra gente?
Claro.
Opa, com certeza.
Ele entrou em contato com a gente no nosso perfil do Instagram. Se você não segue, é só seguir lá no @podcasthqueiros. E aí, ele mandou aqui o link sobre os trabalhos dele. E cara, eu tô de boca aberta aqui, o quão bom e quão versátil é o traço dele.
O traço, cara, não é porque é nosso fã, mas a gente já virou seu fã, tá, velho? Eu posso te falar isso de verdade. Porque seu traço realmente é muito bonito, cara.
Vale muito a pena, então, você aí que é fã de quadrinhos, que vale a pena você conhecer o Romeu Queiroz. E já vou fazer um jabá aqui pra ele. Se você quiser seguir lá o perfil dele no Instagram, tem bastante coisa. É no @RomeuHQ no Instagram. Ou você pode acessar o site direto mesmo, que é o romeuhsq.artstation.com. romeuhsq.artstation.com. Cara, siga o trabalho dele e, se puder, recomende aí. Vamos fazer ele lançar uns quadrinhos aí pra gente falar no nosso programa.
Opa, com certeza.
Demorou.
Bom, vamos pagar a recompensa pros nossos padrinhos e agradecer nominalmente aqui quem participa da recompensa do nosso grupo de padrinhos?
Bora!
Beleza, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, o apoio de vocês é fundamental, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. É pra vocês que a gente faz esse programa, é vocês que mantêm a gente aqui sempre querendo preparar um conteúdo aqui diferente pra vocês e também debater os quadrinhos que a gente gosta tanto de ler. Bom, e se você quer se juntar a essa turma aí, que quer fazer esse podcast cada vez mais longe, é muito simples, é só você acessar o PicPay ou Catarse e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá a gente tem recompensas, a partir de R$5 você já tem acesso a um grupo no WhatsApp, onde você vai ter contato direto com a gente vai estar lá sempre trocando uma ideia, vendo dicas e tudo mais. E também você vai ter acesso aos episódios secretos, são episódios com temas diferentes do que sai aqui no feed, e toda semana você tem 2 episódios para ouvir. Então é isso aí, se junte a essa turma e considere virar também o nosso um padrinho dos HQueiros. Bom, pessoal, chega de papo e vamos direto agora para as ruas de São Paulo conhecer a história de Jeremias.
Opa, bora lá.
A história abre no cinema, né? O Jeremias tá lá com os pais dele em algo bem parecido com a origem secreta do Batman.
É verdade.
Ele está lá assistindo um filme de super-herói com os pais dele e eles passam e vão embora por um beco. Graças a Deus nada demais acontece.
Amém,
né? Porque seria uma história bem diferente, né, do que a gente encontra.
E muito triste, né, cara?
E a gente vê que, bom, o Jeremias é um garoto como qualquer outro. Gosta de super-heróis, ele gosta de brincar. Não fica bem claro quantos anos ele tem, mas deve ser próximo de 10 anos.
Exato. Ele tem uma família feliz, né? Gosta de astronomia, ele admira, né, astronautas e tudo mais.
Fã do astronauta, né? Admira os pais dele. Leva uma infância normal e feliz, né?
E nesse início mesmo da história, tem uma frase bem ali solta mesmo, que fez refletir bastante sobre o quão, não é ingênuo, mas a inocência, né? Porque ele está tomando café com a mãe e o pai e o filho, né, ficam admirando a mãe comendo e tudo. E aí eles até brincam com ela, nossa, ela fica fazendo pose para comer pão e tal. E aí eles falam, né, mãe, você é tão bonita que você deveria fazer comercial de manteiga.
Sim.
E a mãe, né, que já é vivida e tudo mais, ela para e pensa, tipo, sabe, filho, isso não é muito comum uma pessoa como eu, negra, fazer um comercial de manteiga, mas na cabeça do filho é perfeito, né? Ela poderia fazer.
É, não, com certeza. É assim, que negócio, ele tá num ponto da vida que ele não sofreu preconceito ainda, né?
Sim.
É, pois é. Logo isso muda, porque aí ele vai pra escola. E bom, e na escola é dito, né, que ele é o melhor aluno da sala.
É, e justamente, né, a gente já é jogado na Semana das Profissões, né? Que é uma atividade.
Sim.
Que vai envolver várias turmas. E a professora fala que essa turma do Jeremias, na sexta-feira, vai ter que se vestir com uma profissão e produzir uma redação a respeito dessa profissão. E aí que os problemas começam a acontecer, né? Mesmo que sem intenção, digamos assim.
Acho que provavelmente a primeira cena de preconceito claro na HQ e vem direto da professora, cara.
Pois é.
Porque sem maldade, né, assim, pra ela evitar que os alunos fiquem falando, ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, ela resolve atribuir as profissões pra cada aluno. E aí ela vai naquela de, ah, você vai ser arquiteta, você vai ser professor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e quando chega o Jeremias, ela olha pra ele e fala, ah, você vai ser pedreiro. E aí ele para, assim, tipo, pedreiro? Professor, eu queria ser astronauta. A gente já viu que ele gosta, né?
Não, ele adora,
tipo,
né?
Tipo, ela olha pra ele meio com uma cara, assim, de... sabe, astronauta nem é uma profissão muito comum, sabe?
Sim.
É o que ela fala, mas com certeza ela pensou outra coisa. E aí todo mundo ri dele, né?
Pior que assim, pelo jeitão da professora, eu imagino mais... É duro dizer essa frase, mas você sabe aquele preconceito que a pessoa nem percebe que tá sendo preconceituosa?
Sim, sim, com certeza.
É muito isso. É aquele preconceito enraizado mesmo. Tipo, ah, as coisas são assim mesmo e pronto. E, cara, não é assim. Ainda mais que, meu, uma página antes, a gente tinha revelado, o Jeremias é o melhor aluno da escola, da sala. Então, tipo, ela simplesmente olhou e falou, ah, você vai ser pedreiro.
É, assim, basicamente e simplesmente pela aparência dele, né?
Sim.
É o racismo estrutural.
É, cara, e essa HQ é tão genial que, assim, depois disso, ele vê que os amigos dele, a sala, alguns começam a rir, outros são indiferentes, outros pensam, ah, não foi nada. E ele vai diminuindo, né? Ele Sim. vai se sentindo minúsculo na carteira dele.
É, isso é uns comentários na edição que eu tenho do Jeremias, que tem uns comentários do roteirista, e ele fala que toda vez que tem uma cena forte de preconceito, a gente sempre vai ver o Jeremias pequeno. Porque
Nossa,
é exatamente como ele se sente.
Bom, vale um outro comentário aqui, falar disso já. É, eu li também que muitas das cenas de preconceito aqui, de racismo, os autores passaram por isso na pele, né?
Sim, é um retrato mesmo, né?
Muita coisa é vivida mesmo, assim, e tipo, isso não quer dizer que seja algo incomum, que a vida dele não seja diferente, não, assim, infelizmente a vida é assim.
É, e nem quer dizer que a gente deva aceitar como algo normal, né?
Com certeza. Não é normal mesmo.
Sim. Então, saindo da escola, a gente vê o momento que ele conta pra mãe, né? Ah, mãe, eu vou ser... Vai ter lá a Semana das Profissões e eu vou ser o pedreiro. E a mãe fica naquela, tipo, pedreiro, né? Como isso rolou, né? Aí ele fala, ah, a professora que escolheu. Mas foi na sorte? Ela falou, não, ela que escolheu. E a mãe Sim. fica brava, né? Tipo, caraca, tipo, em cima do meu filho, sabe? Porque a mãe já sabe o que tá rolando. O Jeremias é uma criança, não entendeu nada.
É, mas ao mesmo tempo ela mesmo percebe o que tá acontecendo com o filho e ela mesmo tenta apaziguar, né?
Não, ela fez o papel de mãe. Ela fala que, meu, tá bom. Se ela deu o papel de pedreiro, você vai ser o pedreiro mais lindo do mundo. Que é o que uma mãe faz. Ela transforma qualquer realidade pro filho não perceber, né, as atrocidades.
Ah, com certeza, né?
Ah, cara, toda vez que eu penso em ação assim, de uma mãe, de um pai, eu sempre caio no filme A Vida é Bela. Em
Sim,
como
cara.
O pai criou um ambiente tão incrível pro filho que ele não percebeu a guerra que tava ao seu redor. É incrível esse filme.
Não, isso é incrível, né? É incrível.
No dia seguinte, né? Ou sei lá, quando que é, alguns dias depois, a gente vê que ele tá passeando no museu. Provavelmente, numa excursão escolar, né? Eles foram no museu e o Jeremias tá lá andando numa boa, olhando umas obras, até que ele se depara com alguns alunos da turma dele. Alguns alunos que fazem muitos comentários racistas.
Sim. Não, totalmente, né, cara? Até o menino que é o que pratica bullying na escola, né?
Sempre tem, né?
Pois é, sempre tem. Mas, meu, aqui tem uma outra cena embaçada, que é tipo assim, beleza, o Jeremias tá lá andando com o amigo dele, chegam esses outros colegas de classe,
Nossa, cara.
Fazem comentários racistas com o Jeremias, e ele pega o colega dele, o amigo dele, rindo.
Sim.
E aí, lógico, o colega dele manda mais um daqueles comentários. Pô, não, calma, é só brincadeira, ó.
É sempre brincadeira pra quem não tá na pele, né?
Não, e faz um daqueles comentários. Você não é negro, você é moreno. Cara, assim, aqui é um negócio de tentativa de branqueamento da raça, né? Como se ser negro fosse uma vergonha. E, cara,
exatamente. Mano. É isso que você tá dizendo. Quando você fala, ah, você não é negro, você é moreno, você tá dizendo que ser negro é ruim.
Pois é.
Né?
Pois
é exatamente isso. É interessante que nessa passagem dessas piadas racistas e tal, cara, eu já ouvi isso, assim, em várias situações. Sabe? E é sempre alguém tentando fazer graça para outras pessoas, e a regra é a mesma. Se só você tá rindo, não é humor, não é piada, entende? Se a outra pessoa tá se sentindo ofendida, cara, parou.
Não, e assim, né, se você está fazendo piada de alguém e essa pessoa está se sentindo mal, está na hora de você não fazer a piada, né?
Exato. Bom, e aqui tem um momento, né, porque assim, logo quando ele fala que vai ser pedreiro lá na Semana das Profissões na escola, a mãe fala que o pai dela era pedreiro e que ela poderia pegar algumas coisas com o pai dela, né? Falou, ó, seu avô pode te emprestar algumas coisas pra você se vestir. E aí a gente tem um momento que ele conversa com o avô no telefone.
Nossa, cara.
É um momento assim...
Achei muito bonito, cara.
É bonito, é sutil, porque... Eu não sei, ficou meio claro que o avô, ele vive mais no subúrbio mesmo, né?
Uhum.
Enquanto o Jeremias, ele tem uma vida um pouco melhor e mora com os pais no centro.
Aparentemente mora no centro, né?
É, ele até fala, olha, eu quase consigo ver sua casa daqui, vô. E aí a gente vê na janela que parece meio um morro mesmo, né? Uma comunidade, alguma coisa do tipo.
É verdade. O pai e a mãe do Jeremias são arquitetos.
Sim.
Uhum. É. São bem de vida, provavelmente, né?
Bom, e acho que é nessa parte também, né? A gente tem que perceber, né? Até o pai e a mãe conversando sobre essa situação do pedreiro, né? E começa a perceber que eles falam, mas cedo ou mais tarde a gente vai ter que conversar com ele, né? Porque eles já perceberam que eles chegaram na fatídica conversa sobre como a sociedade vê eles, né?
É um grau de dificuldade que... Desculpa, eu não passei por isso. É difícil eu me colocar num lugar, sabe?
Não, assim, aquele negócio, é um pouco de hipocrisia dizer, ah, não, eu sei como você se sente. Cara, não, a gente não sabe, velho.
É, a gente não sabe.
A gente com certeza não sabe, cara.
Por mais que a gente imagine, a gente nunca vai chegar.
Beleza, a gente pode ter empatia, a gente pode ter, assim, um monte de coisa, pode, mas, cara... Sentir na pele é outra coisa, cara.
Com certeza.
Sei lá. Eu sigo alguns perfis no Facebook que de vez em quando mandam uns relatos que eu leio e penso, caraca, mano, que bosta, velho.
Nossa, né, meu?
Assim, o máximo que já aconteceu de preconceito do meu lado foi que quando eu tinha cabelo grande, alguns valentões, né, na época da escola, começaram a me chamar de gay, sabe, na rua. Eu tava andando e o pessoal, isso é o gay, não sei o que, isso é o gay. E cara, assim, eu cheguei em casa chorando, velho. E tipo, isso aconteceu uma vez comigo. Imagina uma pessoa que é, de fato, e isso vai acontecer todos os dias, sabe? Pra mim foi tipo, o pior dia da minha vida, assim, de situações pessoais. Então, não dá pra imaginar quando tudo ao seu redor é hostil, sabe? Não dá pra imaginar mesmo.
Você não sabe de onde vai vir, né?
É, exato. E aí, sei lá, você acaba virando uma pessoa, assim, sempre desconfiada, né? Talvez você passe a demorar a confiar mais nas pessoas, porque você acha que sempre vai ser atacado de algum jeito. Bom, mas voltando aqui pra nossa história, depois dessa conversa com o avô, que é uma conversa muito, muito bacana, a gente vê aqui que a professora coloca uma menina que ela vai fazer o papel de decoradora. Fala, você combina com um pedreiro, né? Então senta aí e forma a dupla com ele.
A menina foi ser a decoradora, né?
É, assim, a gente já viu que é estrutural, a professora nem percebe, que no entanto a gente só vai ver ela caindo em si no final da história, né?
Sim.
A gente vê que ela, essa menina conversa com o Jeremias e fala, pô, eu nem queria ser decoradora. E a gente descobre que a menina joga futebol, ela gosta de futebol, o que é também um tabu para as mulheres.
Nossa,
ainda, né?
Nossa, totalmente.
E ela, assim, demonstra que ela tem habilidade para isso.
Ela,
né,
joga muito bem, né?
Uhum. É excelente, né?
É. E aí a gente tem o momento do Valentão, de novo, bostejando pela boca, falando que, caramba, como a menina joga bem, quem tem que jogar bem é o neguinho.
Nossa, não. Não, e aí acho que, cara, isso é um negócio que mostra, né, que o Jeremias manda muito bem. Né, ele já parte pra agressão física e mesmo assim o Jeremias acaba com ele, né?
Ele acaba com ele só na lábia.
Só na,
né,
lábia, meu, só na lábia, cara.
É, mas eu achei esse momento muito significativo, porque enquanto o cara tá tentando agredir ele fisicamente, ele tá lá se esquivando e tal, ele sai da situação. Mas quando as pessoas partem para a ofensa, aquilo ele sente como um soco.
Pois é.
Sim.
Tudo que você fala, ela vai refletir de algum jeito e vai doer muito mais do que uma dor física que passa.
Com certeza, cara, com certeza.
E aí que a gente vê ele desequilibrado, né?
É, não, e assim, o quadrinho demonstra isso de um jeito, porque assim, ele tá no chão e mostra que todo mundo tá vendo ele por cima, ou seja, de novo ele tá completamente por baixo, né? É, ele perde o controle e aí sim ele dá um pau nesses otários.
Só que a gente tem o momento que fica muito evidenciado aqui pra frente, porque a professora chega pra apartar a briga. E aí ela encontra o Jeremias em cima do cara. e leva o Jeremias pra diretoria com um cara também. Dá a entender que quem começou tudo foi o Jeremias.
É, ele que foi o culpado, né?
Exato. A gente vê vários momentos aqui nessa história que o problema, ele é como o Fábio falou, são coisas, situações que as pessoas não percebem. Porque dentro da sala da diretoria, o diretor falou pro Valentão, o que o Jeremias está falando para mim, confere, foi isso mesmo? Você falou essas coisas para ele? Aí o Valentão, desculpa, tal. E fica por isso mesmo, sabe?
Não, e é aquele negócio, né? E aí se blinda naquele lá, era só uma brincadeira, né? Mas assim, é o que eu falei, é brincadeira sempre pro ofensor, é sempre uma brincadeira, né? Só que eu pro ofendido não, né?
Não, e aí a gente tem lá a sequência, né? Enquanto o Jeremias tá nessa, a gente vê o...
Nossa,
a gente corta
cara.
Pro pai dele, né?
Que é obrigado a sair mais cedo do trabalho pra buscar o Jeremias na escola, né?
Uhum.
E aí, sem qualquer motivo aparente, né? Ele é abordado pela polícia. E a polícia é... Meu, polícia de São Paulo, a gente já sabe como é que é, né?
Pois é.
É truculenta. E fala, meu, mão pra cabeça aí, me passa os documentos que você tá fazendo na rua uma hora dessa... Ele fala que tá indo buscar o filho, mas a polícia não acredita. E fala, meu, tão cedo? Que história é essa, né? Que você tá fazendo? E aí tem aquela situação que só quem vive sabe que é assim mesmo. O cara saca a carteira de trabalho do bolso.
Meu.
Você anda com a sua carteira de trabalho no seu bolso, Fábio?
Claro que não, cara.
Você anda, Felipe?
Não.
Meu, que... Sabe, é um choque
isso.
Nossa,
é um absurdo, cara. Pois é, o cara ser obrigado a andar com a carteira de trabalho pra não ser preso, cara. É, e assim...
Pra provar que trabalha, né? Não é vagabundo.
Pra provar que trabalha. E a gente não tá falando de, tipo, década de 60, década de 50, né? Isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Você liga o jornal, você vê casos assim, você abre uma rede social, você vê relatos de que isso acontece.
Nossa, cara, absurdo, né?
É uma situação revoltante, cara. E é um detalhe sutil aqui, né? Assim, é um quadrinho que ele tá dando na carteira de trabalho. E se você não se atenta, passa.
Passa,
mas pra
né?
quem vive, ou pra quem... pra quem vive, quem viveu, já passou por essa situação, sabe que é exatamente isso, cara. Você tem uma abordagem diferente dependendo da sua cor, da onde você vem. Tem tudo isso, né?
Nossa,
já tá enraizado.
Nossa, totalmente, cara. Totalmente.
É embaçado.
Chegando em casa, a gente tem o ápice, né? O pai conversando com o Jeremias. Ele foi buscar ele na escola. Verdades precisam ser ditas, né?
E aí o problema é que, assim, dado o ocorrido com o pai já vem estourado, né?
É, porque o Jeremias precisa entender o que tá acontecendo, né?
É, assim, apesar de tudo, até então, o Jeremias é só uma criança, né? Tipo... Beleza, é como a gente falou, ainda não tem a maturidade, né? Mas o pai e a mãe dele sabem o que tá acontecendo. E o pai dá a letra, assim, ele fala a real. É aquilo que todos os racistas pensam, no fim das contas, né?
Sim.
O que ele precisa saber pra ter uma vida sem problemas, digamos assim, né? Assim, eu até cheguei a escrever aqui alguns trechos, porque eu acho que é importante a gente passar a mensagem como ela foi escrita.
Manda ela bala, mano.
E aí, no momento da discussão, o Jeremias quer saber o porquê que ele não pode brigar, ele não pode revidar, ele tem que ficar quieto. Por quê? E o pai fala, cara, porque você é negro. Que se você for briguento, não vão dizer que você foi provocado, vão dizer que você é negro, né? E é assim que as coisas são. E que você vai ter que ser duas vezes mais paciente, duas vezes mais esperto. Porque se você não for duas vezes melhor, nunca será tratado como igual. Você vai ter que endurecer. E caralho, cara, eu já ouvi essas frases para mulheres.
Ah, sim, é.
A mulher, para ser respeitada num ambiente masculino, ela vai ter que ser duas vezes melhor que os caras, para os caras respeitarem ela. E tipo, por quê?
Não tem sentido, né, cara?
Você já começa o jogo com menos 10, menos 20. Não faz sentido. Baseado em quê, sabe?
Mas tem gente que acha que isso é tudo mimimi.
Ah, sim, com certeza.
Sempre tem, né?
Deixa eu abrir um parênteses. Eu tô comentando aqui desse negócio de perfis de Facebook. Uma vez, no relato de um rapaz que falou que... Tinha falado que tinha perdido a carteira, tal, não sei o quê. Alguém tinha encontrado, alguma coisa assim. E assim, era um... Todos os documentos do cara que tava na carteira, né? Tipo, tudo. Era carteira de trabalho, título de leitor, não sei o que,
nossa,
não sei o que. O cara andava com tudo. Por quê? Porque o cara era negro, né?
Uhum.
Aí, beleza, né? Aí nos comentários lá, né? Tava todo mundo falando, nossa, não, como ver, o mundo é difícil mesmo, racismo estrutural e tal. Apareceu uma, né, lá no Facebook, escreveu assim, não, tudo mimimi. Eu conheço gente branca que anda com isso também. Mano, tipo,
não, cara.
Assim, o cara reduz tudo, o cara reduz o sofrimento de todo... toda uma caralhada de gente a tipo, a um caso que ele conhece, que ele, quem sabe, meu, é muito egocentrismo, é muito viver virado pro próprio umbigo e dane-se o resto, cara. E assim, é basicamente isso, é nisso que dá, cara. Assim, e cara, eu conheci um monte de gente na infância, na adolescência, e cara, assim, vou te falar, muitas vezes a culpa não é assim, a culpa é sim, porque, porra, depois que cresce tem que começar a pensar por si próprio. Mas, cara, eu não duvido nada que essas pessoas cresceram ouvindo essas bobagens dos pais e só repetem hoje em dia.
Ah, com certeza, cara.
Tudo na vida é referência. E se você tiver uma péssima referência, você vai ser uma péssima pessoa. Infelizmente, é assim. Por que você acha que lutam tanto para ter representatividade em todos os campos, assim? Porque as pessoas precisam se sentir representadas, entendeu?
Sim.
Então, se você não tiver uma referência, cara, você vai se espelhar em quem se parece mais com você ou o que todo mundo tá fazendo. Então, o meio sim faz a pessoa na construção social, é muito importante.
É isso aí.
Bom, cara, e como resultado, né, dessa discussão aí com o pai, cara, assim, imagina o peso de uma criança de 10 anos, né, ou aproximadamente 10 anos, ouvindo isso, é muita coisa para você assimilar e associar, né, e o Jeremias, como desesperado, ele fica meio malucão, ele corta o próprio cabelo, né?
E fica tudo torto, né? Lógico.
Fica, é uma criança. E aí o pai e a mãe, eles saem para dar uma volta e eles contam as dificuldades que eles passaram quando crianças. Esse momento é bem bonito e até tem umas estátuas, né? Quando eles estão falando frases mais de efeito. E essas estátuas existem mesmo em São Paulo, né? Tem a mãe preta e o Zumbi dos Palmares, que ela fica bem no centro de São Paulo mesmo.
E o Zumbi faz aquela mão erguida de protesto, né?
É bem usado em protesto, revolução, né?
É dos Pantera Negras, não é? Essa mão pra cima, assim, fechada?
É, eu não sei se foram eles, mas é bem utilizado e eles usavam também.
E é bacana também a mãe, né, falando sobre o aprender a gostar do próprio cabelo, né? Porque, tipo, ela foi doutrinada também que, né, que era legal ter cabelo liso, né, tal. E ela se viu feliz e livre quando ela descobriu que o cabelo dela era muito bonito do jeito que era, né?
É, exato. Uma pessoa que encontrou a sua beleza dentro do que ela é mesmo, né?
E nesse momento, tem uma cena animal, cara, que assim, eles param de frente pra uma vitrine onde tem uns manequins. E os manequins são todos aqueles padrões de beleza pré-estabelecidos pela sociedade. Eles são pessoas brancas, loiras, de porte atlético, etc. E aí o Jeremias se olha no reflexo dessa vitrine e ele vê, além do reflexo dele, ele vê os reflexos dos pais dele como crianças. Uh-huh.
Não, isso foi muito legal,
puta,
cara.
Isso é foda. Ou seja, assim, os pais dele estão na mesma que ele. Então, tipo, ele não está sozinho, né? É uma situação difícil, que machuca, mas assim, ele tem quem se apoiar, né?
É. Ah, e tem um momento que, durante essa caminhada, ele vai pra banca e ele gostava de ler O Guardião da Noite. Só que aí, dessa vez, ele vê uma revista de ciências onde tem aparentemente um astronauta negro e ele quer comprar aquela revista, porque, cara, é um negro como ele numa capa de revista sendo um astronauta, né? É a questão da representatividade, ele se viu ali na revista.
É verdade, e não é um cara qualquer, é o chefe do astronauta, né?
É verdade, do astronauta que a gente já comentou aqui. Ah, legal. É, no entanto que, pra você ver como é importante ter referências, ele usa essa revista e vai no cabeleireiro, olha, eu quero meu cabelo igual dele. Que na verdade era bem baixinho, até porque ele já tinha recortado todo o cabelo dele lá antes, né, na hora da revolta. É, bom, e aí a gente tem então no dia seguinte, a sexta-feira, o dia da profissão lá na escola, e a gente tem um momento onde o Jeremias, ele vai, sim, vestido como pedreiro, e lê a sua redação na frente da turma. E é uma história demais.
Nossa, cara, muito bacana. Não, e ele humilha todo mundo.
É, o que a gente fala de humilhar não é nem assim, o cara tá ali passando por cima dos outros. Não, ele só tá falando a verdade, né? E as pessoas entrando em choque e não entendendo.
E aqui é muito legal isso, que agora a gente vai ter o oposto, né? Que até o Diego tinha comentado, né? Que a gente tinha ele sempre se sentindo inferior a todos e minúsculo. E agora ele aparece como um gigante pra sala, né?
É, Jeremias fica gigante, ele cresce, né? diante da situação, porque agora ele é como ele tá se vendo. E a professora com carinha lá, tipo de, ai, é verdade, né? Nossa, como eu fui escrota.
Pois é, não, nossa, é muito legal.
Bom, e a gente conhece o avô, né? Ele vai passear com o avô num momento bem bonito. Eu acho bem legal esse laço que ele tem com a família. E aí o avô leva ele num planetário, que ele já é todo apaixonado por astronomia e tudo mais. E a gente tem aquele momento de sabedoria, né? Sabedoria que a gente espera dos mais velhos, que não é o que a gente vê no mundo atual, mas aqui no mundo ideal, o avô sempre tem alguma coisa para ensinar. E aí ele tem uma frase que, nossa, eu achei incrível. Eu até dei uma resumida aqui, que é assim, ó. Somos tão pequenos dentro do universo que é até bobo pensar que uma pessoa é melhor que a outra. E que você também seria bobo se você pensasse que é pior que alguém. Caraca, velho, vai se ferrar, Rafael Calça, é demais isso. É demais, cara, demais.
Demais, né, meu?
É uma síntese, né? Tipo, cara, olha ao seu redor, o quanto o universo é tão vasto, cara. Todo mundo é igual, tem os mesmos desejos e também tem as suas aspirações na vida, cara. Acho que a gente só tem que viver a nossa vida, é isso.
Verdade.
E aí no planetário, Jeremias esbarra num garoto, né, que tá com uma revista do Guardião da Noite. E aí se descobre que esse garoto é ninguém mais, ninguém menos que o Franjinha.
É, meu, muito legal,
né? É, legal, né, cara?
Muito bom.
É, demais, meu.
Puta história, reflexão, revista necessária, isso aqui é necessário. A mensagem que ela tem aqui, eu não sei se vocês chegaram a ler, no final da revista, assim, logo no verso, tem um textinho do Emicida. Vocês chegaram a ver alguma coisa?
Cara, sim. Pra mim é a coisa mais doída que tem nessa HQ inteira, cara.
Cara, isso aqui é um relato fudido.
Fudido, cara. Assim, a HQ inteira é embaçado, mas esse relato do Emicida, puta, é embaçado demais, cara. Nossa senhora, cara.
A gente fala esse relato aqui, Fábio?
Cara, eu acho que talvez dê pra simplificar, cara, mas assim... Basicamente é sobre representatividade, né? O Emicida fala o seguinte, ele começa dizendo: a grande atriz Elisa Lucinda um dia me disse: nós precisamos parar de chegar atrasados na vida das pessoas. E lógico que ele comenta, pô, isso é estranho, eu chego quando eu consigo chegar. E aí ela comenta, e ela fala, o que ela queria dizer é que a gente precisa ser escudo e não band-aid. E assim, no atraso e na ausência da nossa voz, os piores pesadelos se solidificam. Um monstro que se alimenta de ignorância pode ficar gigante. Entre esse monstro e quem amamos, é importante um lugar de nossas boas palavras e atitude. E aí ele conta a história dele. Há alguns anos, fui comprar caixas organizadoras com minha filha para guardar os brinquedos dela. Havia uma infinidade de opções e cores, princesas loiras e uma única, quase escondida, com uma princesa escura, como nós. Escolhi aquela e levei até a pequena. Ela pediu para ser outra. Argumentei que aquela princesa era linda. Ela insistiu e eu insisti novamente na princesa negra. Ela chorou dizendo que queria uma caixa de princesa e não aquela. Eu havia chegado atrasado. A ausência de referências positivas nos rouba o direito de imaginar. Estabelece um teto para nossos sonhos. Minhas lágrimas correram pelo rosto ao ler Jeremias Pelle. Eu a vivi inteira, tantas vezes. A palavra que tenho para todos os envolvidos é obrigado. Obrigado a um dos meus grandes ídolos, Maurício de Souza, por possibilitar a reinvenção de seus personagens por Rafael Calça e Jefferson Costa, trilhando um caminho tão sensível e crucial para devolver a nossos sonhos o direito de serem livres. Com muita felicidade, Jeremias está chegando na hora certa, sem mais atrasos.
Pesado, né?
Cara, embaçado, hein?
Nossa, merda, meu.
É mais um relato que também poderia ter virado aqui algum quadrinho nessa história, mas é interessante, sabe, esse momento de você chegar atrasado é uma coisa que você não tem mais o que fazer,
não,
você, né?
Não, não tem... exatamente.
É, tipo, é um pai percebendo que ele perdeu aquele timing, velho, é foda demais, foda demais.
E assim, por essas e outras, assim, vamos repetir. É importante pra cacete ter representatividade em meios culturais, em tudo. Em tudo. A gente vê um monte de mimimi falando assim, ah não, por que que aquela revista com aquela personagem feminina tá sendo lançada? Ah, por que isso? Por que aquilo? Cara, tipo, larguei mão de ser trouxas, velho.
Não é. Cara, eu já vi na internet um comentário assim, agora todo mundo é gay.
Nossa,
cara, você que não percebeu,
mano?
Cara.
Pois é.
Existem milhares, milhares de pessoas que passaram a vida toda sofrendo e não tinha alguém a quem se espelhar na televisão, num livro, alguma coisa. Agora, cara, olha isso. Tem pessoas que se sentem representadas de fato. E você tá triste porque o seu joguinho agora tem um personagem gay ou porque alguém, algum personagem que você gosta ficou negro numa nova versão? Paciência, cara. O negócio não foi feito pra você.
É. Com certeza.
E, isso é importante. Isso é importante de frisar. Nem tudo é feito pra você.
Exatamente.
Tem coisas que são feitas pra outras pessoas. E, cara, tudo bem, cara.
É isso aí, cara. É uma história pesada. Jeremias Pelle é uma história que eu já queria ter falado antes, mas como a gente viu, ele sempre chega na hora certa, né? Sem atrasos.
É isso aí, né?
É, cara, bom, muito obrigado e leem Gráfica MSP, deem valor aos quadrinhos nacionais, porque isso aqui
com certeza,
é alto nível.
Alto nível demais.
E vai vir mais quadrinhos nacionais por aí, hein, pessoal?
Ah, com certeza.
Com certeza. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse programa aqui, querem dar seus pitacos, falarem o que a gente esqueceu, quer contar algum relato, cara, por favor, entre em contato com a gente quer ouvir histórias, a gente quer dividir, né, as percepções. Se você leu de uma forma diferente Jeremias, ou se você não conhecia a história, estamos aqui de portas abertas.
Ou se vocês acham que a gente disse alguma bobagem, sei lá, aí sim, pode mandar.
Por favor, puxem a orelha se a gente falou alguma coisa aqui fora do ideal, né? Bom, e aí, pessoal, como é que faz pra mandar e-mail aqui pra gente?
Opa! Bom, pra mandar e-mail pra gente aí, é só mandar para contato@hqueiros.com.br.
É isso aí, Felipe, é sempre bom lembrar que é bem fácil, né, cara? contato@hqueiros, só isso. E se você quiser fazer parte mesmo, né, do nosso programa aqui, quer participar ativamente, mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E não deixe de conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse e no PicPay. É, vamos fazer esse podcast ter uma vida cada vez mais longa e dar força aí à nona arte, né? É sempre importante ter vozes aí replicando essas obras maravilhosas que tanto amamos. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.
Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família e o 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho. Um baianinho assim que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rei, isso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura, se segura que te ofereça muito bom. É força e poder, Tom. Através do som, eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado, se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marche, apache, nunca pare. Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim. Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim. Olhe pra mim e veja o quanto eu andei. Envelheci, eis-me aqui, nunca abandonei. Não quero ser um rei, não quero ser um Zé. Só quero minha moeda e a minha de fé. Axé, comigo na fé. Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo. A polícia é racista, mais do que ninguém. A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha é mundial, espiritual, um fuzil. É um texto dantesco de Shakespeare, Tchitchu. Você já viu sangue e pobreza demais. Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite na disposição, situação e no apetite. Acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar.